O que faltava em um podcast? Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava? Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
Ora, ora, era o que faltava!
Episódio número 53, sejam muito bem-vindos. Isto é O Que Faltava, em podcast, com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, e ainda Tomás Nobre no tratamento do som. Este é o programa para sábado, 17 de junho, seguem-se mais ou menos 45 minutos de conversa, à volta de coisas que nos interessam e que gostamos ou gostaríamos de partilhar com quem nos ouve. O programa para ouvir no Jornal de Guimarães e na Rádio Universitária do Minho e também nas plataformas digitais.
Thank you.
começamos com o tema musical escolhido pela Carolina Lapa. Foi o tema L'amour et la violence. O músico e produtor francês Sébastien Tellier, o disco de 2008. E com a Carolina Lapa iniciamos também a conversa. Ela que nos traz como uma das suas boas memórias o livro Os Anos, da também francesa Annie Ernaux.
Sim, a escolha do Sébastien Tellier não é inocente, tem a ver com a leitura deste livro, mais uma batota minha, eu ainda não acabei de o ler, ainda o estou a ler, mas o amor e a violência poderiam resumir o livro Os Anos, da Annie Ernaux. Ela foi Prémio Nobel em 2022, e este livro é um livro muito peculiar, é muito interessante porque é uma espécie de autobiografia da Annie Ernaux, em que ela traça, a partir da sua história de vida, ou melhor, a partir de fotografias da sua história pessoal, ou seja, imagens desde que ela é um bebê até à idade adulta, nenhuma dessas fotografias aparece, mas elas são descritas no livro, e são os pontos de referência em que ela vai evoluindo nos anos, nas décadas, e ao mesmo tempo em que conta a sua história, também conta uma história da França naqueles períodos. Começamos então no pré, ou melhor, começamos quando ela é criança e as memórias da guerra são as conversas que se têm à mesa, e o facto de se ter sobrevivido à guerra, a questão da fome, a questão da resistência, a questão da sobrevivência, e depois também vai entrando nos anos 50, numa certa ideia de prosperidade, e numa ideia também do que é ser-se adolescente e ainda não se poder, no caso dela e de tantas pessoas, não só em França, mas também em Portugal, de viveres em cidades mais pequenas ou zonas mais rurais e teres o sonho da grande cidade, da independência, de uma certa liberdade que não encontras em espaços mais pequenos que podem ser mais claustrofóbicos. Annie Ernaux vai então fazendo este relato na primeira pessoa, que é um relato também universal, e acho que é isso que traz uma vontade de continuar a ler o livro. Dizer também que o livro não é propriamente uma narrativa fixa, é um conjunto de... é quase como se fosse um conjunto de bullets, se quisermos. Eu vou ler só um bocadinho as primeiras duas páginas do livro, para terem um pouco esta ideia. Se calhar até começo pelas epígrafes. Temos uma primeira do José Ortega y Gasset, que diz: a única história que temos é a nossa e ela não nos pertence. E logo a seguir temos uma citação do Anton Chekhov, das Três Irmãs, em que diz: sim, seremos esquecidos, é assim a vida, nada a fazer. O que hoje nos parece importante, sério, cheio de consequências, pois bem, um dia vai cair num esquecimento, vai deixar de ter importância. E o que é curioso é que não podemos saber hoje o que um dia vai ser considerado bom e importante, ou medíocre e ridículo. Até pode acontecer que esta vida de agora, que tanto defendemos como nossa, venha um dia a ser considerada estranha, desconfortável, imbecil, não seja suficientemente inocente e, quem sabe, seja até condenável. E é assim que ela são estas duas epígrafes que ela... com que ela começa o livro, e vou ler só as primeiras duas páginas para percebermos mais ou menos em que consiste. Todas as imagens irão desaparecer. A mulher acucurada a urinar em pleno dia atrás de uma barraca onde se vendia café, ao lado das ruínas, em Yvetot, depois da guerra, voltava a vestir as cuecas, de pé, com a saia levantada, e regressava ao café. O rosto lavado em lágrimas de Alida Valli a dançar com George Wilson no filme Uma Tão Longa Ausência. O homem sem braços numa rua de Pádua, no verão de 1990, com as mãos presas aos ombros, trazendo imediatamente à memória a lembrança da talidomida, receitada às grávidas contra as náuseas 30 anos antes, e ao mesmo tempo a anedota que se contava logo a seguir. Uma futura mamã está a tricotar um enxoval e a engolir volta não volta a talidomida. Mais uma volta, mais um comprimido. Uma amiga horrorizada diz-lhe: e tu não sabes que o teu bebê corre o risco de nascer sem braços? E ela responde: sei muito bem, mas também nem sei tricotar as mangas. Claude Pieplu, à frente do regimento de legionários, com a bandeira numa das mãos e com a outra a segurar uma cabra, num dos filmes do Charlot. Aquela senhora com ar distinto e com Alzheimer, vestida com uma bata às flores, como os outros residentes da casa de repouso, mas ela com um xale azul sobre os ombros, percorrendo os corredores de um lado para o outro, altivamente, como a duquesa de Guermantes, no Bois de Boulogne, e que fazia lembrar Celeste Albarré, como esta apareceu uma noite no programa de Bernard Pivot. Num palco improvisado ao ar livre, a mulher fechada dentro de uma caixa que os homens trespassaram por todos os lados com lanças prateadas, sai de lá viva porque se tratava de um truque de prestidigitação chamado O Martírio de uma Mulher. As múmias com rendas nos fatos esfarrapados penduradas nas paredes do convento dei Cappuccini, em Palermo. O rosto de Simone Signoret, no cartaz do filme Thérèse Racan. O sapato a girar em cima de um pedestal num dos armazéns André na rua Gros Horloge, em Rouen, e sempre a mesma frase a passar em volta continuamente. Com Baby Bot, no pé saltita e cresce o bebê. O desconhecido da estação Termini, em Roma, que tinha descido até meio o store do seu compartimento de primeira classe e, invisível até à cintura, de perfil, manipulava o sexo voltado para as raparigas a seguir viagem no comboio da Gare, em frente, apoiadas no corrimão. Um tipo num anúncio de cinema ao detergente para a loiça Paik, que todo contente partia os pratos sujos em vez de os lavar. Uma voz off dizia severamente: "Essa não é a solução." E o tipo olhava em desespero para os espectadores. Então qual é a solução? A praia de Arrien de Mar, perto de uma linha do caminho de ferro, o cliente do hotel que era parecido com Zapimax. E por aí vai. Ou seja, ela vai fazendo uma sucessão de imagens, como se fossem frames de filmes, mas sempre com um texto. Não há uma única imagem neste livro, ou melhor, há muitas, mas escritas. E é um bocadinho viciante. Começamos a ler e dá-nos mesmo vontade de ir avançando nos anos dela e nos anos da França. Posso dizer que ainda não cheguei em 1968, mas estou muito curioso porque ela está ali já no limiar do final da escola secundária e parece-me que um certo pendor revolucionário começa já a nascer. Por isso, para já estou a gostar muito e espero que, se alguém quiser começar com a Annie Ernaux, talvez os anos sejam um bom início de leitura.
Muito bem, vamos seguir. Ainda fresco na minha memória tenho o espetáculo solo da encenadora Teresa Coutinho, espetáculo que abriu a segunda semana dos festivais Gil Vicente no grande auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Este espetáculo é feito com muita simplicidade de meios, mas é bastante... E consegue ser bastante impactante. É um texto hiperdenso, foi uma das coisas que eu achei mais espantosas, a capacidade de memória de toda aquela quantidade de texto. A peça tem pouco mais do que uma hora e em todo esse tempo Teresa Coutinho está a dizer texto, portanto é impressionante. É um texto que fala sobretudo sobre a mulher e a herança que as mulheres nos dias de hoje continuam a trazer consigo. Uma parte dessa herança é benigna, mas há outra que ainda pesa, seja no dia-a-dia das mulheres, seja no condicionamento das suas ações. E há uma metáfora logo no início, na abertura da peça, em que Teresa Coutinho carrega um longo e pesado vestido negro, que a faz tropeçar e que a impede de caminhar, de avançar. Esta mulher está permanentemente a ser observada por outras duas mulheres, quase sombras, vestidas de negro, que andam a deambular pelo palco e que trazem consigo câmaras de vídeo que vão filmando o set e as imagens vão sendo projetadas numa tela que ocupa toda a boca de cena, uma tela translúcida, ou seja, que dá para perceber o que é que se passa do outro lado. E a Teresa Coutinho está como intérprete, mas está ao mesmo tempo a falar muito sobre si própria e das mulheres que antecederam na sua família, da sua mãe, da sua avó, de quem vemos justamente imagens projetadas na tela. Como vos disse, o dispositivo de cena conta com várias câmaras de vídeo que vão captando várias perspectivas do palco, e mais uma vez a imagem que vemos projetada na tela e também com o texto que se vai desvelando devolvem-nos perfis estereotipados que o próprio teatro, o cinema ou a televisão nos vão transmitindo acerca da mulher. Há uma parte muito curiosa em que ela diz uma série de expressões que são associadas às mulheres e, quando aplicadas aos homens, ganham outro significado. Por exemplo, um homem da vida é um homem que trabalha imenso, é um homem que se sacrificou imenso durante toda a vida. Uma mulher da vida, enfim, é uma mulher que se prostitui, que se vende, que, enfim. Portanto, a mesma expressão aplicada a um homem ou a uma mulher consegue adquirir um significado totalmente diferente. As duas mulheres, isto é um solo, portanto, é a Teresa Coutinho, e estas duas mulheres funcionam mesmo como sombras que se vão misturando, e a dada altura misturam-se mesmo com ela, é como se fossem espelhos da própria Teresa, e a meio da peça vão trocando de roupa em cena, e eventualmente tornando-se mulheres diferentes, desejavelmente mulheres mais fortes e livres. Solo de Teresa Coutinho, a par de Noite de Verão, de Luís Mestre, este uma estreia, foram os dois espetáculos que me fizeram trazer mais matéria para casa, depois de os ver. Não que os outros não o tivessem feito, mas foram peças. Este ano o programa tinha muitas peças de caráter muito experimental e que por vezes levantam de facto muitas questões sobre aquilo que se está a passar em cena naquele momento, mas que no fim deixam pouca matéria para refletir. Fico com essa ideia que por vezes há algum excesso de experimentação, que é necessário, atenção, faz com que as mensagens se percam um bocado no meio de tanta abstração conceptual. Os festivais de Vila Vicente são assumidamente um palco para as novas dramaturgias e também para a experimentação e para abrirmos os domínios de pensamento sem que percamos o equilíbrio, não é? A noção do sítio onde estamos e alguma harmonia. Era isto que tinha para destacar dos festivais de Vila Vicente. Passando ao tema que encerra esta primeira ronda, Samuel Silva vai falar-nos, andou pelo Primavera Sound, no Porto, e vai falar-nos de todos os concertos que por lá passaram, daquele que porventura o terá impactado mais.
Tive dois dos quatro dias do Primavera Sound no festival. Foi uma decisão de última hora em ambos os dias, por isso não tive grande tempo para antecipar o cartaz, num festival que está sempre carregado de muita música. Na verdade, este festival está carregado de muitas coisas. Não sou especial fã do Primavera e tinha decidido inicialmente não ir este ano porque tudo neste festival me parece excessivo. São demasiados palcos, demasiada área, demasiadas bandas, é tudo demasiado cansativo para o sítio onde eu vou passar.
Acabas por perder o tempo livre.
Exatamente.
E com... Exato, para um velho lobo como tu.
Também, e porque depois há uma estratégia de programação que eu não entendo, que é pôr concertos para o mesmo público a acontecerem ao mesmo tempo, portanto, é tudo, muitas coisas me irritam. Apesar de tudo, vi muito bons concertos, dos míticos Sparks, de que a Carolina nos falou aqui há uns tempos, a propósito do filme Annette, do Leos Carracks, com 70, mais de 70 anos, ambos, mas num estado de forma espantoso.
São incríveis.
A Núria Graham, que quero voltar a ver em sala assim que possível, e especialmente a Arlo Parks, que já no ano passado em Paredes de Cora tinha dado um magnífico concerto, voltou a fazê-lo agora no Porto. E Israel Fernandes e Diego Del Moral, que é a minha escolha musical, vamos ouvir dentro dos minutos. Um concerto despojado, apenas com o cantaor, a percussão à base de cajón, o Diego na guitarra e duas pessoas nas palmas, palmeiros, acho que é assim que se chama no flamenco. Como seria em português no Brasil, é flamenco raiz. Eu tive durante muitos anos resistências grandes ao flamenco, já aqui falei nisso num programa anterior. Entrei nele, como também já disse, pela porta da pop, por causa de gente como a Rosalía e o Setangana. E é precisamente da Rosalía que eu queria falar durante um bocadinho mais, porque foi o concerto que me marcou mais e foi o concerto que me levou a ter decidido à última hora ir ao Primavera. Esta Rosalía de hoje, a Rosalía Motomami, não é a minha Rosalía favorita. Eu gosto tanto mais dela quanto mais jovem ela foi, sobretudo no Los Angeles, o primeiro disco com o Raul Refré, que a trouxe a Braga pela primeira vez aqui há uns anos. Foi por causa da capa daquele disco que eu me apaixonei por ela, emocionalmente e musicalmente, porque aquela capa é muito bonita e ela é uma rapariga lindíssima.
Ela também está apaixonada por ti?
Não está. Ela vai casar com o Raul Alexander. Ainda hoje estive a ver os preparativos dela para o casamento num programa cor-de-rosa qualquer.
Incrível, não sei.
Certo. Também tenho direito ao meu.
Claro, toda a gente tem o seu guilty pleasure. Claro.
Mas este concerto da tour do Motomami é um show perfeito. Eu li alguns, já não me lembro em qual das crónicas do espetáculo, que a Rosalía passa demasiado tempo dependente da Steadicam, que durante boa parte do tempo está em palco. Eu acho que esse é um dos seus aspectos mais brilhantes, porque ressoa no que é a nossa vida cotidiana, em que tudo passa, sobretudo no público mais jovem, que estava nas primeiras filas, em que tudo passa pelas câmaras, e se a nossa vida é toda mediada por um ecrã vertical, porque não o concerto selo, e é isso que acontece muitas vezes neste concerto. O concerto, há pedaços do concerto que são mais para a câmara do que para o público, ainda que eu acho que não seja excessivo. O espetáculo é muito equilibrado, quer do ponto de vista da coreografia, e a coreografia aqui é a mesma série, porque no palco não há músicos, só há a Rosalía com a sua voz espantosa e um grupo de bailarinos, todos homens, mas também nos próprios registros musicais. Ainda lá está o flamenco, foi o motivo pelo qual eu me apaixonei por ela. Ela toca, canta o Daqui No Sales e o Malamente do disco anterior, do Amor Querer, mas estão todas as músicas latinas, da bachata ou à salsa e ao reggaeton, em que a Rosalía tem ido beber inspiração e capacidade criadora nos últimos anos, e que fizeram dela uma figura absolutamente global. E para mim é muito, muito curioso ver como aquela jovem catalã que usava só a sua voz num registro quase espojado do primeiro disco se transforma nesta estrela pop. Eu dizia no final do concerto que se a Madonna fosse nova estava a fazer isto, não é? É a estrela pop do momento, e nesse sentido é um concerto pop, e um concerto pop perfeito, com todos os ingredientes. E marcou-me muito, mas como não apetecia trazer Rosalía, voltei ao flamenco mais tradicional e gostava que ouvíssemos o Israel Fernandes e o Diego del Moral. O Israel Fernandes, ao contrário da maioria dos cantores de flamenco, não é andaluz, ele é da zona de... ele é castelhano, mas é cigano, e este disco, este tema que eu escolhi, El Anhelo, é uma boleria. Eu vinha a falar em off com a Carolina, que para nós que não somos do flamenco, um fandango, uma boleria ou uma malaguenha parecem mais ou menos a mesma coisa, mas há muitas subtilezas entre elas. E isto vem do disco 2020 que o Diego del Moral e o Israel Fernandes lançaram, chamava-se Amor, e é muito, muito recomendado.
siempre tiene tu nombre y la misma. Por olvidarme no quiero verme, y a mí la misma me da, siempre te llevo presente. Por olvidarme no quiero verme, ay, ay,
Israel Fernandes e Diego Del Moral, a sugestão do Samuel Silva. Há uns programas atrás eu falava aqui do Dave Douglas, não sei se se recordam, e do Joey Barron, e da dificuldade de falar sobre o trabalho destes músicos por ser difícil condensar tudo aquilo que fizeram e o que representam para a música contemporânea. E tenho agora a mesma dificuldade ao falar de Mark Ribot, que vem ao Generation em trio com o projeto Ceramic Dog, acompanhado de Shahzad Ismaili na guitarra, e na guitarra, no baixo e nas eletrónicas, e o Chaz Smith na bateria. Lembro-me também que na altura em que falei do Dave Douglas fiz referência a alguns músicos dos quais vou voltar a falar, nomeadamente o John Laurie e o John Zorn, e toda aquela cena mais vanguardista de Nova York dos anos 80. Mark Ribot integra precisamente nos anos 80 os míticos Lounge Lizards, e é logo desde essa altura que começa a destacar-se como músico de sessão, músico de estúdio. E a lista de discos em que participa nunca mais acaba. Vou apenas referir, porque eu acho que quem nos ouve não está propriamente interessado em ouvir name dropping, mas vou falar só alguns, vou só referir aqui alguns nomes. Vou começar por Tom Waits, na sua fase de transição, ali por volta de 1975, quando ele deixou de beber lá. O John Zorn, Elvis Costello, Laurie Anderson, Marianne Faithfull, Caetano Veloso, Marisa Monte e, claro, o próprio Dave Douglas, de quem comecei logo por falar. A lista é realmente imensa e não se limita ao jazz ou à música improvisada. Ele, ao longo dos anos, foi explorando outras áreas musicais, e nomeadamente de outras geografias. Cada um destes músicos que vem com ele, Shahzad Ismaili e Chad Smith, cada um deles também tem também um currículo bastante extenso, e é a minha sugestão para o próximo dia 6 de julho, exatamente uma semana antes de um outro concerto que eu considero imperdível, que é o regresso dos Ill Considered a Portugal, desta vez a Barcelos. Eu não sei se poderei ir, mas aconselho tanto este dia do Mark Ribot no Generation, quer os Ill Considered no Teatro Gil Vicente em Barcelos. E era esta a sugestão que tinha para vos trazer, e seguimos para falar de teatro, desta vez Howard Barker, e que estará em dose dupla no Teatro Municipal de Porto, no Campo Alegre, de 15 a 18 de junho. É isso, não é?
É verdade. É uma proposta da encenadora Renata Portas e vamos lá, são 3 horas e 40 com um intervalo de 15 minutos. São a Renata a puxar pelo seu público. Sim, eu vou se calhar dizer ou ler o texto que a própria Renata escreveu para entrarmos um bocadinho no que é ou no que são estas duas peças que vamos ver juntas, Judite e Mãos Mortas. Ambas foram traduzidas pelo Daniel Jonas. O Daniel Jonas é um escritor, poeta, do qual eu gosto bastante e por isso só este encontro entre a Renata e o Daniel, entre a Renata Portas e o Daniel Jonas, me parece interessante o suficiente para passarmos 3 horas e 40 numa cadeira a ver um espetáculo de teatro que eu espero, anseio e tenho quase a certeza que será difícil.
São dois.
Vai ser difícil por várias razões, mas é por isso que nós gostamos de ti, Renata Portas. Vou então ler o texto da Renata. Howard Parker é o último dos trágicos. Insiste na ideia de estabelecer um mundo povoado de morte, criado através do gesto violento e da língua. Sempre ela entre eu e o outro, sempre a criar não pontos, mas pontuações. Brechas, fraturas, pausas, mal-entendidos, suspensões entre o que penso e o que a minha língua traduz. A linguagem, sempre esta, no início de tudo, a separar-nos dos outros animais. Ou de arte teatral, como diria Barker, em vez de teatro. Judith, a parting from the body, uma reinvenção da história de Judith e de Holofernes, onde Judite assassina o general Holofernes após uma dissimulada sedução para libertar o povo da tirania, na véspera de mais um conflito. E Dead Hands, onde dois irmãos e o amante do pai para... Desculpem. E Dead Hands, onde dois irmãos e a amante do pai para confrontarem tudo o que não se pode dizer. Esta é a sinopse proposta pela Renata Portas. A Renata Portas é a figura principal da Associação Público Reservado, que tem já 9 anos de existência e que, como dizer, está há 9 anos a mostrar-nos um teatro da linguagem, um teatro da palavra, nunca fácil, sempre desafiante, sempre um gesto de resistência e, na verdade, uma das... Eu penso que vi quase todos, não vi todos os espetáculos encenados pela Renata Portas, mas vi muitos deles e foi sempre... saio sempre a sentir que levei uma coça. Mas uma coça boa, no sentido...
Mas depois voltas sempre lá.
Depois volto sempre lá, porque é mesmo muito desafiante. E claro que há espetáculos em que... dos quais gostei mais do que outros, mas ainda assim... são todos bastante interessantes do ponto de vista artístico. Nomes como autores como Jean-Luc Lagarce, Valère Novarina, Peter Handke, Jana Nuill, Luigi Pirandello, Ainer Müller, são normalmente estes autores e este universo do teatro que apanham os caracóis da Renata Portas, e desta vez será Howard Barker, que junta então, como dizia, Daniel Jonas, a Renata. Os intérpretes serão Jaime Monsanto, Tânia Orchid e Bárbara Bruno, no caso da Judite, e depois no Mãos Mortas, Jaime Monsanto, Diogo Tormenta e Tânia Orchid. Alguns colaboradores também já clássicos dos espetáculos a público reservado, como os figurinos serem de Jordan Santos, por exemplo, e o desenho de luxo do Diogo Mendes, que provavelmente conhecerão de concertos e música.
O Samuel Silva falará da 31ª edição do Curtas Vila do Conde, que acontece de...
Lugar 8. Onde o coração se esconde.
Tínhamos esquecido de pedir autorização à Carolina para falar de Vila do Conde.
Estás sempre autorizado a falar de Vila do Conde. Bem.
Está no meu coração, desde pequeno e em boa medida por causa do Curtas. Mas já vou falar um bocadinho sobre isso. Na verdade, ainda está, o Curtas deste ano acontece de 8 a 16 de julho, estamos a mais ou menos um mês. E ainda não conhecemos o programa completo do Curtas Vila Conde deste ano, mas mesmo sem conhecer o programa a fundo, é de certeza um dos pontos de paragem obrigatória, como tem sido em todos os verões da minha vida nos últimos 20 anos. Foi também ali que eu me fiz cinéfilo, foi ali que eu aprendi a gostar de curtas-metragens.
E não é tão bom. Vais de manhã, dás um mergulho no mar, depois vais ver as curtas, depois à noite já está frio, depois tens a nortada, um casaquinho.
Vou comer a francinha ao mestre.
Vais comer a francinha ao mestre.
Só num dos dias,
porque
senão o colesterol não aumenta.
No outro dia podes ir ao resto da praça comer uma sardinha.
É, gosto muitíssimo do curtas e de tudo o que envolve o curtas e gosto muito de Vila Conde. Mas há para já dois motivos para ir ao curtas deste ano, mesmo que não conheçamos o programa completo. O primeiro, logo na cerimónia de abertura, são exibidas três curtas-metragens nacionais que estiveram no programa Factory da quinzena de cineastas no Festival de Cannes deste ano. São três filmes que foram rodados no início deste ano na região, com o apoio das câmaras do Porto e de Guimarães, uma iniciativa que envolveu também a Associação Olho de Vidro do produtor Rodrigo Areias. E são três filmes feitos por três duplas, sempre com um realizador nacional e outro estrangeiro. Espinho, do André Guiomar e da Maia Kaplan, uma israelita. Maria, do meu querido Mário Macedo, já falei dele aqui o ano passado a propósito do filme que foi premiado no Curtas. E Ahia, do Irão. E o terceiro, As Gaivotas Cortam o Céu, da Mariana Bartolo, com o Guilherme Garcia López. Estes filmes estiveram agora recentemente em Cannes e é a antestreia nacional, a oportunidade de ver estes filmes, que foram agrupados debaixo de um chapéu que se chama Norte de Portugal, acho que foi assim que foi vendido em Cannes, Norte de Portugal, qualquer coisa assim.
Uau, já somos marca.
É, já somos marca. Duas notas mais sobre o que sabemos para já da programação. Na secção Cinema Revisitado, a obra de Valerian Borowicz, eu não sei dizer isto porque é polaco.
Foi muito bem.
Provavelmente os meus amigos que moram na Polónia, quando ouvirem isto, vão me corrigir. Que este ano cumpriria 100 anos. É um homem que completamente inclassificável, mas sobretudo a sua obra dos anos 70, Contos Imorais e A Besta, são filmes marcados pela fantasia, pelo erotismo e pelo kitsch, e tornam as obras dele particularmente marcantes do ponto de vista visual. E por último, uma coisa que eu não sei se é uma boa notícia, uma boa ou uma má ideia, mas vou perguntar à Carolina, porque os Turbo Junkies vão voltar a reunir-se.
Sim, isso é uma coisa que eu não vou perder.
Pois.
Até porque o documentário chama-se
Maquete 92,
do Paulo Pinto. Sou suspeita, sou amiga do Paulo Pinto, mas tive o prazer de estar no bunker do Paulo Pinto em Paredes de Cora e o privilégio dele me ter mostrado uma parte do footage que ele reuniu. Ou seja, não vi o documentário fechado, não, mas vi uma boa parte do footage que ele tem e é super rico. Os Turbo Junkies, depois vocês verão no filme, eles tiveram, como todas as grandes estrelas de rock, porque, atenção, os Turbo Junkies foram uma grande banda, no sentido em que viveram os anos 90 como rockstars, com tudo o que tinham direito, drogas, noites loucas, por aí fora. E no meio disso tudo, eles tiveram a iluminação de andar quase sempre com uma handicam. Então eles têm um footage que nunca mais acaba.
Uau.
Não só dos espetáculos, há footage que vem de fãs que filmavam os concertos, mas na sua própria intimidade eles têm imenso material. Então o documentário parece-me ser incrível. Claro que ressoa em mim de uma maneira muito mais íntima, porque reconheço pessoas e olha aquele, mas na verdade eu penso que aquilo tem uma dimensão universal, que toda a gente se vai lembrar da banda da sua cidade que era conhecida, não é? E por causa do filme, estou imaginando que eu vou voltar aqui.
Sim,
incrível.
Dia 10 de julho, às 11h30, na secção estéreo do Curtas, e um dia antes, o filme do Paulo Pinto, Maquete 92, com o entusiasmo da Carolina, acabou de fazer a publicidade que faltava para irmos todos à Vila do Conde.
E é isto, fechamos assim mais um programa. Vamos fechar com uma canção de Arlo Parks, precisamente, que, como o Samuel disse há pouco, esteve recentemente no Primavera Sound Esteve também no Paredes de Coura. Infelizmente, eu não assisti nem um nem o outro. Ainda assim, estou bastante rendido ao disco novo. Chama-se My Soft Machine. Um disco que saiu há menos de um mês. Vamos ouvir o terceiro tema do alinhamento do disco. A canção chama-se Devotion. Vamos ouvir e voltamos já para as despedidas. Arlo Parks, o segundo LP chamado My Soft Machine, ouvimos o tema Devotion e é com ele que encerramos o programa 53 de O Que Faltava, O Que Não Pode Faltar, em 45 minutos, com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. Este é o programa para sábado 17 de junho, com lançamento no Jornal de Guimarães e passagem no domingo 18, na Rádio Universitária do Minho. O som teve o cuidado do Tomás Nobre. Sugerimos que passem pelos nossos perfis nas redes sociais, Instagram e Facebook, e que deixem lá os vossos pareceres sobre aquilo que aqui trazemos e façam também as vossas sugestões daquilo que não deve faltar. Voltaremos novamente já no mês de julho, dia 1. Até lá, mandamos abraços.